todos. Lutar contra o terrorismo, prevenir o terrorismo, por forma a salvaguardarmos as liberdades, por forma a salvaguardarmos a nossa forma de viver democrática, por forma a salvaguardarmos os direitos humanos, no fundo, os direitos, liberdades e garantias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Damos assim por concluído o debate em torno do ponto 2. Despedimos-nos do Governo, das Sras. Ministras, e cumprimento também as Sras. E os Srs. Deputados. Antes de passarmos para o debate em torno do ponto número 3 da nossa Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o Projeto de Lei número 244/15 do Bloco de Esquerda, que pretende regulamentar a instalação de culturas intensivas e obriga à avaliação do impacto ambiental. Vai usar da palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado. Bom dia, Filipe.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda traz a debate uma iniciativa legislativa que não é a primeira vez que é discutida neste Parlamento, mas cuja premência, cuja urgência é cada vez mais atual. Nós vivemos um período extraordinário de seca e no nosso país os dados sobre a pluviosidade, sobre a chuva, levam a uma ausência de chuva que temos que recuar quase 100 anos para chegar a um ano igual. Soma-se a esta realidade um alerta demolidor. Dizem os cientistas que estes períodos serão ainda mais recorrentes nos anos futuros e por isso o país tem de se preparar para a nova realidade. No entanto, é muito diferente deste cenário, esta denúncia da seca e aquilo que nós vemos no concreto, no terreno. Veja-se, por exemplo, as autorizações de novas explorações agrícolas, seja estufas, seja intensivas, e a ausência completa de uma validação da sua sustentabilidade. Por exemplo, ainda este ano, estão a ser dadas autorizações e licenciamentos a produções agrícolas cuja sustentabilidade no que toca à água não está devidamente salvaguardada. E em zonas que estão em seca e que já se sabe que não terão a água necessária para os licenciamentos que estão a ser autorizados. E é isto que tem que se mudar. Nós não estamos condenados a viver sempre das inevitabilidades, das desgraças. Devemos preparar o nosso país e o nosso território para as alterações climáticas e para garantir que há uma sustentabilidade que também é levada por diante no setor agrícola. Nós vemos que o modelo intensivo e superintensivo tem diversos problemas que são conhecidos pelos cientistas. Há um grande consumo de água, há uma contaminação de recursos hídricos, levam, por isso mesmo, à erosão dos solos, levam a uma enorme perda de biodiversidade e sabemos que as monoculturas são parte desses problemas com a perda de biodiversidade e hoje já conhecemos, bastava ver o que aconteceu, por exemplo, o ano passado, na circunstância que chocou o país, que estas formas de exploração agrícola são também um enorme foco de exploração laboral, com muita mão de obra que é trazida de forma ilegal e com uma supressão brutal de direitos dos trabalhadores, muitas das vezes de ataque profundo aos direitos humanos. Sabemos isso. Basta ver o caso de Odmira, que chocou o país e como ele está relacionado com a forma de exploração agrícola que lá acontece. Vemos como a proliferação de culturas superintensivas não tem cessado nos últimos anos. O exemplo de Alqueva assim o demonstra. O olival em Alqueva, em 2015, na zona de influência do Primo de Regra de Alqueva, representava 11% do território. O amendoal, 1% em 2015. Mas em 2021, o olival representa 61% daquele perímetro de rega. O amendoal, 17%. E eu pergunto se acham que isto é aceitável, se acham que isto é sustentável, termos uma monocultura com estas apenas duas únicas formas de exploração agrícola num espaço tão grande como é o espaço do perímetro de regra do Alqueva. Mas olhemos para o que acontece no perímetro de regra de Mira e como as estufas no espaço de Odmira são também um exemplo de um ataque claro à sustentabilidade ambiental. E é por isso, não é de estranhar, que nós vemos ativistas ambientais portugueses, europeus, dizerem que não é sustentável, que é um ataque ao futuro do planeta, é um ataque ao futuro das nossas regiões, mas é um ataque também à biodiversidade, à fauna que acontece neste contexto. E por isso, o que é que o Bloco de Esquerda propõe? O Bloco de Esquerda propõe algo tão simples como a Constituição de uma Carta Nacional de Ordenamento e Instalação de Culturas Permanentes, que garanta a salvaguarda de zonas de tampão para as linhas de água, para habitações, para áreas protegidas, que garanta um pensamento nacional sobre a sustentabilidade desta ação e desta exploração económica, planos de paisagem para salvaguardar os perímetros de guerra.
Tem compromisso, Sr. Deputado.
De rega. Termino com duas frases, Sr. Presidente. Uma moratória de 10 anos à instalação de novas estufas, em particular no perímetro de regra de Mira, e a garantia de algo tão simples como a avaliação de impacto ambiental para o licenciamento de novas culturas intensivas superiores a 50 hectares ou de 20 hectares no caso de estufas. Matérias de sustentabilidade, de futuro, de garantia de proteção do país face às alterações climáticas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos em seguida à apresentação do projeto de lei número 286/15 do PCP. Avaliação ambiental integrada da intensificação do uso agrícola do solo e regime de avaliação de incidências ambientais de projetos agrícolas em regime intensivo e superintensivo, atividades industriais conexas e utilizações não agrícolas de solos RAN. Para apresentar este projeto de lei com este imenso título, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, esse imenso título é mesmo porque a preocupação e o conhecimento que o PCP tem precisamente desta matéria implica que o título tenha esta dimensão, caracterizando desde logo pelo título aquilo que está em causa. De facto, o PCP traz a esta casa um projeto de lei que estabelece um processo de avaliação integrada da intensificação do uso agrícola do solo. Mas também é preciso considerar que este projeto de lei tem aqui outras dimensões, nomeadamente a avaliação de incidências ambientais em projetos de agrícolas de regime intensivo e superintensivo. Mas não nos podemos esquecer, senhores deputados, que relativamente ao uso intensivo e superintensivo do solo, nomeadamente nas atividades agrícolas, está em causa também atividades conexas. Está também em causa a utilização de solos da Reserva Agrícola Nacional com outros fins, como os senhores deputados bem conhecem, que muitas dos parques solares, de energia solar, hoje corremos o risco de perder territórios, terrenos propícios e deveriam ser utilizados na agricultura e que podem correr o risco de ser utilizados nesta outra área. Por isso o PCP distinguirá aqui duas coisas. Primeiro que tudo, defendemos que aquilo que já foi feito e aquilo que está no terreno seja alvo de estudo, de uma avaliação integrada ambiental, porque entendemos que os efeitos nessas áreas já ocupadas precisam de ser conhecidos. Senhores deputados, este projeto de lei não se destina nem se dirige única e exclusivamente à região e nomeadamente ao empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, mas é um bom exemplo para termos como contraponto do que é a avaliação do que é que está em causa. Reparem, senhores deputados, podem os senhores deputados achar que Alqueva não teve qualquer estudo. Teve. Foi estudado cenários de implantação de culturas. E o cenário que estava em causa e para o qual foi estudado o perímetro de rega, de 120 mil hectares iniciais, era de 30% de ocupação de culturas permanentes. 30% de culturas permanentes que atualmente se caracteriza para o olival e amendoal. Pois atualmente não temos 30% desses 120, neste caso já são 130 mil hectares, mas temos 84% da ocupação com culturas permanentes. E isto põe em causa muito do que aquilo está em causa. Aliás, a falta de planeamento em Alqueva é tal que ainda esta semana, na visita que fizemos à EDIA, eu aproveitei a oportunidade para questionar o Sr. Presidente da EDIA relativamente, vamos supor, num cenário, Srs. Deputados, foi esta a questão que coloquei, num cenário em que todos os agricultores queriam plantar olival. Há algo que me impeça? Ao que o Sr. Presidente me disse, não. todo o terreno e toda a área seria plantada com olival. Não há planeamento, não responde àquilo que é necessário, nomeadamente a um objetivo fundamental e missão fundamental em termos da função social que a terra representa de alimentar a nossa população. Depois, relativamente àquilo que é o regime de avaliação de incidências ambientais, sendo um regime mais, não tão extensivo, mas que é importante conhecer-se os efeitos, porque nós, o PCP, reconhecemos e toda a gente reconhece que a agricultura intensiva e superintensiva, e nomeadamente a superintensiva, aliás, dizer que é um crime aquilo que se está a passar, substituir o olival intensivo por superintensivo, porque tem efeitos perniciosos sobre o solo, tem efeitos também sobre aquilo que são recursos hídricos, seja na superfície, seja subterrâneos, mas tem também efeitos sobre a biodiversidade, sobre o património cultural, sobre aquilo que é a população e, nomeadamente, a saúde pública. E, senhores deputados, este projeto de lei responde a isso. Este projeto de lei responde a estas características todas e, acima de tudo, senhores deputados, preocupa-se com aquilo que não está a acontecer, que é deixarmos para as futuras gerações...
Para concluir, senhor deputado.
Para concluir, senhor presidente. Terras estéreis e, acima de tudo, não contribuímos para aquilo que é o desígnio nacional de produzir alimento para alimentar a nossa população. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Agora, para apresentar o projeto de lei número 288/15, do PAN, que prevê a necessidade de avaliação de impacto ambiental da prática agrícola em modo intensivo e superintensivo de espécies arbóreas, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de ir à apresentação da nossa iniciativa, não posso deixar de referir que desde ontem, desde o momento em que ouvimos aqui nesta Assembleia o Sr. Primeiro-Ministro dizer que Luís Dias não tinha razão e que nada seria feito, que Luís Dias foi internado, está no hospital neste momento e, de facto, temos que ser solidários com aquilo que se está a passar com Luís Dias e pedir do Estado uma resposta para este agricultor. Em relação àquilo que é a nossa iniciativa, dizer que a proteção do ambiente e o simplex ambiental são antónimos. Como são antónimos a proteção do ambiente e a agricultura intensiva e superintensiva que o Governo apoia, e como são antónimos a utilização sustentável da água e o plano de regadio do Governo. São antónimos igualmente a prevenção de incêndios e a eucaliptização de Portugal. A este tempo, ao invés de salvaguardar o património natural e habitats importantes, o Governo vem e simplifica ainda mais os processos para que não sejam necessárias avaliações de impacto ambiental. É este o legado que está a deixar para as gerações futuras. Não é aceitável que o Governo possa isentar projetos de avaliações de impacto ambiental ou que no regime da AIA possam existir deferimentos tácitos ou prorrogações interminadas. Não é este o futuro da agricultura nem o futuro da sustentabilidade do nosso território. Bem sabemos que para o Governo a ponderação económico-financeira prevalece sobre os valores ambientais, que deveria salvaguardar, e medidas como estas tornam esse objetivo mais do que claro. A harmonização entre o respeito pelos recursos naturais e a atividade agrícola mostra-se impossível de alcançar se se mantiver o atual padrão que aposta numa agricultura que retira o máximo do solo no menor período de tempo, desrespeitando os seus ciclos naturais e descurando os impactos ambientais que, deste modo de produção, provocam nos solos, água, ar, habitats e em toda a biodiversidade. Mas também altera a paisagem, como já aqui foi referido com o caso do olival intensivo e superintensivo no nosso Alentejo. E se isto é verdade para a agricultura e produção agroalimentar, também o é, obviamente, para a agricultura florestal. Basta relembrar que muita da área ardida no nosso país nos últimos meses corresponde a eucaliptal ou pinhal e que continuam a existir plantações intensivas e superintensivas em áreas de risco muito elevado de incêndio e que ainda no ano passado o Governo queria aumentar a área de plantação de eucalipto para 881 mil hectares. Contrariamente a este entendimento...
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. O PAN entende e demonstram na iniciativa que hoje apresenta que também as culturas arbóreas intensivas e superintensivas, para além de serem sujeitas à AIA, devem ser sujeitas a uma licença ambiental. Só assim poderemos dizer que somos efetivamente pela uma transição energética e verde e não apenas, que de vez em quando, somos todos muito amigos do ambiente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim sendo, foram apresentados os três projetos de lei que estão em debate e vamos passar então às intervenções. O registro que nós temos de pedidos de intervenções são pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Norberto Patinho, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura, pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha, pelo Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Rita Matias e pelo LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares. Assim sendo, damos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Norberto Patinha. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.